Bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado Pedro Tujol, um nome bem conhecido da rádio. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado pelo convite.
Para início de conversa, eu gostaria de saber se o Pedro Tujol tem saudades de acordar Portugal.
Tenho, de alguma forma tenho, mas eu gosto, na minha vida gosto de fechar ciclos, portanto esse ciclo ficou fechado, mas tenho saudades porque fizemos um conjunto de coisas interessantes.
É que eu estou a referir-me a um programa que marcou muito na rádio portuguesa. Ele iniciou no início dos anos 90 e manteve-se no ar por 10 anos, salvo erro.
Foi.
Que programa era esse? Sobretudo, enfim, para as gerações mais novas que não viveram esses tempos.
É aquilo que se chamava antigamente os morning shows, portanto é um programa da manhã, né? Era na RFM. E tinha um conjunto de características que era uma proximidade muito grande com o ouvinte. E nós fazíamos coisas completamente inovadoras, desde a nível promocional, e sempre com o programa por trás, de forma a que os ouvintes tivessem sempre uma razão nova para ouvir em cada dia. Isto era o objetivo. E correu bem, nós fizemos várias coisas, não sei se é oportuno falar, mas vou-lhe dar um exemplo. Que é uma coisa interessante, nós apoiámos uma corrida de automóveis no Autódromo de Estoril, e o que era normal, todas as rádios faziam um passatempo, davam os bilhetes e pronto. Não, nós o que fizemos foi, sim senhor, vamos dar bilhetes, mas vem ver as corridas comigo de helicóptero. Portanto, quem ganhasse vinha comigo de helicóptero ver as corridas por cima. É interessante falar numa coisa que eu soube uns tempos depois, que foi uma senhora e uma ouvinte nossa com uma criança, e aquilo foi de tal forma impactante para a criança que ele veio a ser piloto da Força Aérea por causa do passeio que deu, segundo disse a mãe, claro, connosco no helicóptero. Pronto, portanto, nós fizíamos muita coisa diferente. Tínhamos um camião TIR onde fazíamos o programa nas diversas capitais dos distritos em Portugal, e, portanto, fazíamos muita coisa. Correu
Portanto,
muito bem.
correram o país de les a les.
Sim.
Mas como é que surgiu esse formato tão inovador que diferenciou tanto esse programa?
Eu sempre gostei muito de estudar, e nessa altura eu ia muito aos Estados Unidos, e aquilo que eu fazia, e que ainda hoje em dia penso, acho que nós não devemos ter vergonha nenhuma de perceber que as coisas, quando nos interessam, nós podemos utilizá-las. Não é fazer exatamente igual, porque as realidades são diferentes, mas fazer as coisas, e lá isso fazia-se muito, portanto é um tipo de programa que se fazia nos Estados Unidos, e que ainda hoje em dia se faz, curiosamente, e pronto, e portanto criou-se este formato, e que teve muito bem, e fez com que a própria RFM subisse para o primeiro lugar com o programa.
E outra das coisas muito importantes foi, entre as várias características que mencionou acerca do programa, foi o importante apoio que o programa deu aos concertos que se realizaram em Portugal na época.
Eu, na altura, era diretor de programas também da RFM. E, portanto, começámos por ter uma política de apoio aos concertos. Lá está. Não era só como se fazia antigamente, que era vinha o artista A e tinha-se meia dúzia de bilhetes e dava-se aos ouvintes. Não. Nós fazíamos mais do que isso. Em primeiro lugar, capitalizávamos o que era o concerto para nós. Tanto que depois de umas guerras grandes com quem trazia os músicos para cá, aparecia em todos os cartazes: a RFM apresenta, e dois, Supertramp, a RFM apresenta, Genesis, a RFM apresenta. Portanto, começou a haver aqui uma ligação muito importante. E essa ligação fez com que a rádio ficasse conotada com tudo o que aparecia de música importante em Portugal, música pop, claro, tinha a ver com a RFM.
O Pedro Tujol já tem dito que por esse programa passaram muitas histórias e até ideias novas que depois foram aplicadas. Recordo-se a história que talvez o tenha marcado mais.
São muitas. Há uma história que é, sei lá, nós fazíamos coisas diferentes. Vou-lhe dar um exemplo. Quando o Andrea Bocelli começou a cantar, as rádios não passavam Andrea Bocelli, ponto, parágrafo, porquê? Porque era música clássica e, portanto, não passava. Eu achei que nós poderíamos fazer a diferença e eu comecei no manhã, pelo Jornal Cultural de Portugal, a passar Andrea Bocelli. E o resultado foi um sucesso, porque de repente, como aquilo começou a bater muito, pois aquilo era automático, as outras rádios começavam a passar também. Nós sabíamos, porque as promotoras dos discos vinham dizer a rádio tal também já está a passar e por aí fora. E portanto, isso aconteceu. E com o André Bocelli, porquê é que eu falo nisto? Por esse caso de sucesso, mas porque ele veio, quando veio cá, a primeira coisa que ele fez, ele soube o que é que tinha acontecido. E veio-me agradecer pessoalmente, ou seja, fez questão nem foi entrevistado porque ele não tinha tempo, mas fez questão de ir à rádio para agradecer pessoalmente à rádio e a nós aquilo que fizemos por ele para divulgar a música dele. Pronto, portanto, nós tínhamos um conjunto de histórias muito, muito interessantes a acontecer normalmente.
O Pedro há pouco falou, disse que também passou pela direção de programação, liderou outros projetos, entrou, mas tem a noção que ficará para sempre ligado a este programa que estamos a falar. Com um
Sim.
currículo tão vasto, é o programa que o marca.
Eu acho que faz parte. Mas eu tive outras coisas, outros projetos, como disse bem, que me deram imenso prazer. Lá está, porque foram inovadores. A rádio, hoje em dia as coisas parecem que são todas fáceis e já tudo existe, mas naquela altura. Estamos a falar na década de 90, portanto não é assim há tanto tempo, é há algum tempo, mas não é há tanto tempo.
E início, não é? Logo início.
Sim. Nós fazíamos coisas e uma das coisas que foram feitas foi a RFM, faz parte de uma empresa que se chama Rádio Renascença. Quem estava à frente da Rádio Renascença era o engenheiro Magalhães Crespo, porque um dia me chama. E me diz assim, ó meu menino, que era como ele tratava, ó meu menino, nós temos aqui um conjunto de estagiários na redação, que são da Católica, e portanto eu ia te pedir o favor se tu lhes podias ensiná-los e nós vamos fazer uma rádio para jovens com estes estagiários. E vamos fazer uma rádio de jovens para jovens, foi a expressão que ele utilizou, de jovens para jovens. Pronto, para não ser exaustivo, mas eu na altura disse que as coisas não eram feitas nesses termos, tinha que ser o formato mais difícil de fazer é o formato para gente nova. É fácil perceber porquê. Porque as pessoas novas estão sempre a mudar de gostos. Todos nós nos lembramos de ouvirmos um disco até à exaustão quando éramos novos e depois nunca mais ouvimos aquilo e a seguir vem outro e os nossos pais já nem podiam ouvir aquilo, portanto. Se eu vou fazer um programa, se vou fazer uma rádio para gente nova, tem que ter em atenção isso. O que quer dizer que, para não ser um flop como tinham sido as outras rádios que tinham acontecido em Portugal, maiormente a Energia e por aí fora, aquilo que eu fiz foi, e que era importante, era testar o mercado e perceber. Pronto, então fizemos uma rádio nova. Que chamava-se, agora não tem esse nome, mas ainda tem o nome Mega FM. E a Mega FM era uma coisa completamente nova. Vou-lhe dar o um exemplo. A rádio era feita de pé, que é uma coisa que parece que. Mas era feita de pé. As pessoas tinham era bancos, se quisessem sentar, encostavam-se nos bancos. Foi a primeira rádio a tratar os ouvintes por tu. Porquê? Porque as pessoas tratam daquele target,
Exatamente.
eles falam
Pois.
entre eles por tu, portanto era normal. Mas foi a primeira a fazer isso. E fizemos uma operação que eu achei extremamente curiosa, que foi não começámos a rádio sem publicidade. Objetivamente, a dizer, esta rádio, durante os primeiros tempos, não vai ter publicidade. Ponto. Agora, não sei se está a ver como é que o mercado reagiu. Ah, não precisam, ah, não sei. Não. Porque tudo o que é diferente, as pessoas questionam e por aí fora. O que é um facto. é que 3 meses depois entra uma campanha no ar a dizer: a rádio São Tomé era 97.4, a frequência 97.4. No dia tal, quando tu ouvires um spot de Coca-Cola nesta rádio, e se for a chamada número 97, ganhas imediatamente um Volkswagen Beetle. Ponto. E isto era uma coisa completamente inovadora. Portanto, as pessoas, os ouvintes, ficaram de repente. Primeiro, já se começou a falar de publicidade, mas de uma forma, lá está, completamente diferente. E foi um sucesso, correu lindamente. Pronto, isto ainda agora para passar, para falar das coisas antigas. E depois, quando saí, não sei se falaremos disso à frente ou não, depois, entretanto, saí, depois fiz um conjunto de rádios. Portanto, isso é uma coisa que me dá de prazer. A quantidade de rádios que eu fiz, porque acho que nós, aquela coisa, nós fazermos e ficarmos na história, foi uma coisa que para mim não existe. Não existe. As coisas mudam, daqui a 10 anos já ninguém se lembra de nada, o que é normal. Agora, há uma coisa que é interessante, que é, se este indivíduo não existisse, a rádio seria igual? Não. Pronto, ok, então isso é interessante.
Já aceita
Então isso já é
uma
interessante.
visão
Isso aí já é interessante.
por esse prisma. E é interessante ter estado a falar sobre essas coisas inovadoras na época, porque se hoje voltasse a fazer rádio, quais seriam as maiores diferenças que encontraria a nível tecnológico, na forma de comunicar ou até nos formatos? E temos à nossa frente o entrevistado habituado à inovação, não é? Quer dizer,
Sim, mas seria muito difícil, porque hoje em dia o auditório é um auditório muito difícil. A tecnologia não mudou muito, porque nós, já na parte final, era praticamente o mesmo que existe hoje em dia, com algumas diferenças, mas são muito poucas. Portanto, para fazer um programa, o que é que fazia diferente? Tinha que fazer diferente, porque o mundo é diferente. E se nós queremos fazer algo que diga alguma coisa às pessoas, as pessoas são diferentes. Por isso é que eu digo que é muito difícil, porque as pessoas hoje em dia têm um comportamento a nível de audição de rádio que não tinham antigamente, principalmente as pessoas mais novas. Se fosse um projeto para gente mais velha, era capaz de ser uma coisa com graça. Malta mais da nossa idade. Isso era capaz de ser alguma coisa que podia ser interessante. Mas não haveria. Era diferente, mas não é assim manifestamente diferente. Porquê? Eu quando dava formação aos nossos locutores. Vou falar na Mega novamente, que é uma coisa interessante como inovadora. Nós abrimos um concurso para os animadores da Mega. Na altura, concorreram à volta de 1.600 e tal pessoas. Não sei se está a ver o que é gerir 1.000 e
Não
tal
devia ter sido mesmo
pessoas
nada fácil.
para nós selecionarmos 6. Se não estou em erro, 6 ou 8, já não recordo. Está a ver? Portanto, foi uma coisa muito interessante. Mas estava eu a dizer, quando dava formação, há técnicas de comunicação que elas são muito parecidas com os automóveis. O que é que eu quero dizer com isto? Com as chaves. Uma chave bocas pode servir para desapertar um turbo ou pode servir para desapertar uma roda. Mas o que é um facto é que dificilmente ainda hoje em dia vai conseguir desapertar uma roda se não tiver uma chave, não é? Portanto, a técnica é a forma como é utilizada. Aliás, há um exemplo que se costuma dizer, às vezes até com outro sentido, que é a história do machado. Quer dizer, o machado é um instrumento que serve para fazer mal às pessoas, como serve para fazer casas, não é? Para cortar madeira para fazer casas. É a forma como se utiliza. As técnicas de comunicação, desde que se saibam quais são, e isso aí é que existe um conjunto de pontos de interrogação, que não há, ainda hoje em dia nota-se bastante que não existe muito, mas elas são utilizadas depois em função dos targets que queremos atingir.
E o Pedro Tujal falou de automóveis e é para lá mesmo que vamos encaminhar a nossa conversa. Como é que é a sua relação com os automóveis? Sei, por exemplo, que já participou em competições, nomeadamente uma que é o Troféu Andrews.
Ah, sim, eu corri várias automóveis em várias áreas e uma delas foi a Citroën que me convidou para ir fazer uma corrida à Alpe d'Huez, e que eles tinham a decorrer o troféu Saxo, e lá fui eu com um jornalista daqui, o Francisco Mota. E lá fomos correr. E foi muito interessante, porque teve pelo menos duas histórias giras. A primeira delas, eu, como é evidente, nunca imaginei o que é que era correr num gelo. E portanto cheguei lá e comecei a pensar: bem, eu vou fazer é, durante a noite, vou andar a pé para perceber como é que aquilo é, e assim fico com uma noção
Uma ideia.
do que é o circuito. Como deve imaginar, andar a pé para esquecer o gelo, mete-se lá o pé e cai-se logo. Portanto, não. Portanto, aí ficou logo o assunto arrumado. Depois, no dia a seguir, há o sorteio para as pessoas, para se começar a testar, e quem é que é o primeiro, há o sorteio, quem é que é o primeiro a ir para a pista? Moi. Que ainda por cima tive para entrar, epá, já não sei, mas para aí uns 20 minutos, porque eu ainda não estava pronto, eu não sei, portanto o carro trabalhar, blá, 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 blá. O que é que eu fiz foi, deixei, como os carros vinham a seguir, era um pouco tempo de diferença, deixei passar o carro que vinha a seguir e eu depois ia atrás para ver como é que ele abordava as curvas e por aí fora. Portanto, foi uma história assim. E entretanto, um dos convidados, portanto, éramos nós os dois portugueses e o Mota e um dos convidados era um flamengo que tinha sido campeão de esqui francês, de seu nome Luc Alphand. E o Luc Alphand era, também ia como nós, dar ali uma voltinha e tal. Sendo que nós tivemos um briefing pela Citroën a dizer o seguinte: isto é um troféu que é um troféu anual, portanto há diversas corridas deste troféu, vocês são convidados, mas peço-vos para não se meterem muito nos carros e não bater nos carros, porque isto é muito importante para os competidores do troféu Saxo, portanto vocês vêm aqui divertir-se, mas não se metam muito. Quando o Luc Alphand começa a primeira corrida, bem, não imagina, o homem com aquela necessidade de ficar em primeiro lugar começou a bater nos carros todos.
Não seguiu o conselho.
Todo, não seguiu o conselho, bateu nos carros todos. E mais, depois no final foi interessante porque ele foi chamado à Motorhome, que é da Citroën, um camião de tiro enorme e tal, e eu só vier passar nos ecrãs as imagens dele a bater no, nos outros carros, e eles aos berros com ele. E você fez isto e fez aquilo. O tal Luc Alphand, que entretanto nunca tinha corrido automóveis e que depois mete a correr de automóveis, e uma das coisas que faz é ganha um Dakar e, portanto, fez a vida toda a seguir a isso nos automóveis. Deixou-o seguir.
Mas a sua experiência na competição automóvel ficou-se por aí
Não, não, não.
ou
Não, não, não. Aliás,
se põe
eu
mais?
não. Eu comecei a querer te explicar. Primeiro comecei nos ralizinhos que havia, que era o rally de rádio comercial, por aí fora, que eram umas coisas que eram pequenas, com um navegador que era muito conhecido, o Alberto Marques, e muito amigo de amigos nossos. E depois a seguir começou a haver uma coisa que eram as 24 horas. Que foram um conjunto de corridas feitas com carros iguais, primeiro Ford Fiesta, e pronto, eu fui convidado para fazer várias corridas de 24 horas, tanto em Portugal como em Espanha, e depois a seguir houve vários troféus que eu entrei, portanto entrei com os Fiesta, entrei com Seats, entrei com diversos tipos de Seat,
Estamos a falar de que épocas, Pedro?
98, para aí. Também corri uma corrida muito gira que a Siva mandou vir os Beatles, que era um troféu que havia na Alemanha, mandou vir os carros todos, mas os carros, já não me recordo, mas tinham 200 e tal cavalos com slicks, portanto era um carro já interessante para correr, fiz essa corrida também. E depois fiz uma coisa que eu acho que foi interessante, que abriu o Rally do Algarve, portanto foi o carro 00 em 1997, e depois no ano a seguir foi o carro 0. Para quem não sabe, o carro 00 é o carro que abre os ralis, mas que vai parando se não ouvir as coisas bem, dizer às pessoas para não estar. O 0, não, o 0 já é um carro que já não para. É aquele que é imediatamente antes dos carros partirem. Portanto, tem que ir rápido. Resta acrescentar que, tanto num ano como no outro, eu levava como navegador um colega meu da rádio, que se chamava António Nicolau, e que não teve, nunca fizemos notas. Portanto, eu fui para o rally e não tinha notas nenhumas, zero, tanto num ano como no outro. Nesse ano que fui carro zero, o carro que eu levava era um Megane de fábrica, com nas suspensões e por aí fora, que era o carro de treino, um carro espetacular. E os pneus, eles tinham escolhido os pneus de chuva porque teve sempre a chover. E eu lembro-me de uma descida, estava a chover torrencialmente, o piso era muito bom, era um piso muito bom, e eles fizeram, antes da curva, fizeram uma chicane que era para não se entrar ali muito depressa. E eu venho por ali abaixo, chega a chicane, começa a reduzir, faço aquilo, e quando vou fazer a curva, o carro começa-me a escorregar, e eu a ver o buraco de lado, e o carro a escorregar, o carro a escorregar. Resumindo, caí para o buraco. Caí para o buraco, mas foi uma coisa impecável. Porquê? Porque vinha a escorregar pela terra, tinha subido muito, a terra estava macia, portanto fiquei lá embaixo, passei ao lado de uma pedra. E a seguir foram buscar e ainda fui abrir, não o torso seguinte, mas o outro logo a seguir. Mas o que foi curioso, e a história é gira por isso, estavam os fulanos que eram logo ter comigo e disseram: "Você foi quem fez isto mais depressa." Claro, fui quem fiz mais depressa, mas não terminei porque vi para lá abaixo. Pronto, e portanto, também abri o Rally do Algarve.
E o Pedro Tujol também é piloto de helicópteros. Como é que
E
surgiu
também
esse
sou piloto
gosto?
de helicóptero. E tenho uma outra paixão que também já fechei agora. É curioso, quando vinha para aqui, vinha a falar sobre esse tema com quem me trouxe, que são as motos. Portanto, eu durante muitos anos andei de moto. O meu primeiro veículo de transporte eram motos. Eu lembro que comprei a minha primeira moto grande, era uma Triumph 500. E isto é interessante, porque é que eu vou contar isto? Porque naquela altura as coisas eram. Nós não tínhamos dinheiro, não é? Portanto, comprava-se uma moto com dinheiro que se ia buscar não sei onde. Aquela moto era um charuto muito velha, foi a única que eu consegui com o dinheiro que tinha. Quando comprei a moto, o que é que eu fiz? Fui ao Algarve e vim, sozinho. Fui ao Algarve e vim, foi
Que
assim.
aventura.
Foi? Não havia autoestradas, não havia
Pois.
nada, não é? Ir ao Algarve e voltar. Isto é para demonstrar o que é que se gosta. E, portanto, durante muito tempo andei de moto, que, curiosamente, muito me serviu para os carros, e é uma técnica que é curiosa, que é muito parecida com os helicópteros. Onde é que eu quero chegar? O andar de moto, para se andar bem de moto, tem que se andar como voar, é a mesma coisa, tem que se voar à frente, ou seja, é sempre olhar para a frente e nunca olhar para o pé de nós. Nas motos, está um carro à minha frente, eu não olho para esse carro, olho para o outro que está à frente. E isso, quando nós nos começamos a habituar a conduzir assim, ou a voar assim, aliás, tecnicamente, a nível de voo, ensina-se a voar assim. Que é para quê? Que é para, se acontecer alguma coisa, já estou a par do que é que está. E ainda vou tendo algum tempo para mudar.
Mas depois, como é que lhe surgiu esse gosto por conduzir, pilotar helicópteros?
Eu tive na Força Aérea no 25 de Abril. E portanto, é um gosto que vem dessa altura. Sempre quis voar, e curiosamente helicópteros, porque o helicóptero é uma máquina que requer muito desempenho de quem pilota. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto no avião nós temos as asas do helicóptero são asas rotativas, são as pás, portanto estão sempre a andar, não é? O que é que nós
E
temos? Um
muito
helic...
mais instável.
é muito mais instável. Então, se for um helicóptero pequeno,
Uf, então.
aconteceu-me a mim algumas vezes estar a levantar ali, a tiro, estar a levantar, e o vizinho do lado que ia comigo espirrar, e o helicóptero mexe. Ele espirrar e o helicóptero mexe. Portanto, percebe-se como é que aquilo é. Bem, isto para dizer o quê? Ainda só a nível de desempenho. Por isso é que os pilotos de helicóptero têm que. Porque têm as mãos ocupadas sempre. A mão esquerda é com o coletivo, que é o que faz o helicóptero levantar, mais o acelerador, mais o compensador e bem fora. A mão no meio é para aquilo que é a mancha, que é o cíclico. Os pés é para os pedais e depois ainda tem que se comunicar e. Antigamente, fazer as navegações. Leva-se uma carta, hoje em dia, obviamente, com GPS, se a gente quiser, não faz isto. Mas é bom saber fazer, porque se o GPS não deixa de funcionar, eu tenho que saber onde é que estou. E uma das técnicas de saber onde é que estou, também já me aconteceu, ir para o Alentejo e de repente não perceber bem onde é que. Eu sabia mais ou menos onde é que estava, mas não sabia no detalhe. Então. Olha-se e vê-se uma rotunda com várias setas, depois o helicóptero cai embaixo a andar à volta e a ver, isto vai para Évora, aquilo vai para Norte, e pronto, aí fica, os carros todos a olhar, a ver o helicóptero ali à volta.
Apanhou algum susto no ar?
Já apanhei alguns, já.
Oh Pedro, e do ar vamos para a gastronomia, porque eu sei que é um tema que também lhe
Ok.
agrada, e sobretudo quando tem a possibilidade de estar à mesa tempos infinitos, porque até acha que isso é um ato cultural.
É verdade.
Gosta de cozinhar também.
Não, eu cozinho. Não, não, eu cozinho algumas coisas, mas essencialmente marisco. Nada mais. E peixe. Ou seja, grelhar peixe. Eu, durante uma parte da minha vida, grelhei muito peixe. Depois disso, aquilo foi tal ordem, uma dose de tal ordem. Disse, nunca mais vou grelhar peixe na vida, mas depois, mais tarde voltei.
Então é mais o prazer de estar à mesa, é isso.
É mais o prazer, mas também gosto de cozinhar. Eu gosto muito de marisco e gosto muito de peixe. Mas eu penso que a história de estar à mesa é uma coisa muito interessante porque tudo o que está na mesa é da natureza. Não é verdade?
É verdade.
Tudo o que está. Portanto, nós temos uma
Mesmo.
partilha permanente com a natureza quando estamos à mesa. E estamos ali, excelente, e estamos à conversa, aquilo propicia. Com que nós estejamos bem e simultaneamente que as conversas sigam e que avancem, não é? Eu acho que isso é importantíssimo.
Como é que classifica a cozinha portuguesa?
A cozinha portuguesa, espetacular. A cozinha portuguesa é. Eu gosto muito da cozinha portuguesa e da cozinha espanhola. Não ponho nunca as coisas do que é melhor, porque isso é uma coisa que não existe. O que é melhor, se é portuguesa, se é espanhola, não existe. Sendo que nós temos uma coisa muito boa, que é o peixe e o marisco, e aí entra a história do ser melhor, e porquê é que eu digo isto? Porque uma vez vi uma entrevista com aquele que era considerado os chefes dos chefes, que era o Adrià, que tinha uma agulha em Barcelona, e o Adrià é galego, e é o chefe dos chefes, e vi o Adrià dizer o melhor peixe do mundo e marisco é o português. Ouvi eu o Adrià dizer. A partir daí, o crédito fica garantido.
Claro,
Não, ou
claro.
seja, mas parece que há uma grande diferença, não há? Por exemplo, o marisco no norte de Espanha, as santolas do Cantábrico, são uma coisa do outro mundo, não é? E a cozinha espanhola é muito rica porque a Espanha é muito grande. E a nível cultural é tudo muito diferente. O norte é muito diferente do sul e por aí fora. Curiosamente, nós, sendo um país pequeno, temos também essa diversidade, mas um país muito mais pequeno.
Concentramos mais, não é?
Mas
Pois.
temos essa diversidade, ou seja, é curioso que 10 km ou 20 km ali em cima as coisas já não são bem iguais ao que eram ali em baixo. E isso é muito interessante e come-se muito bem. Agora, há uma moda da história do comer e a história dos chefes e não sei o que, isso é que eu já não sou fã.
Pedro Tujol, muito obrigado por ter vindo ao estúdio para esta agradável
Muito
conversa.
obrigado.
E obrigado também a quem nos segue. Podem nos acompanhar no Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e nas redes sociais do ACP.